Está em análise na Câmara uma proposta que altera o limite de doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
As regras para a doação de campanha eleitoral podem mudar, caso seja aprovado o projeto do deputado Lira Maia, do DEM do Pará. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e já conta com parecer favorável do relator, deputado Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco. Pelo texto, o cidadão que desejar doar recursos a um candidato ou partido não precisará limitar a doação a 10% de seu rendimento bruto no ano anterior à eleição. O limite passará a ser de 10% do valor de seu patrimônio no momento da doação. Com isso, segundo Lira Maia, a pessoa que receber, por exemplo, uma herança no ano da eleição não ficaria impedida de doar parte dos recursos a uma campanha de sua preferência. Lira Maia propõe também a criação de um prazo para contestação de doação de pessoas físicas. Pelo projeto, após a aprovação das contas de campanha do candidato pela Justiça Eleitoral, fica proibido o ajuizamento de representações referentes a doações acima do limite legal. Na avaliação do relator, deputado Gonzaga Patriota, as mudanças são positivas.
Eu entendo que esse projeto é muito bom para no Estado Democrático de Direito e enquanto a gente não tem uma reforma política completa.
O advogado Emerson Mazzullo, especialista em políticas públicas da Universidade Católica de Brasília, concorda em parte com o projeto.
Eu acho que o projeto tem pontos bons e ruins. Essa questão de calcular o valor do patrimônio bruto para efeitos de doação em cima do patrimônio atual e não do ano anterior, eu acho um pouco complexo. Isso dificultaria muito a fiscalização e daria margem à bula. Agora, essa segunda situação de impor um limite para a questão da impugnação de contas de candidatos por terceiros, eu acho válido na medida que isso vai trazer mais segurança jurídica e vai obrigar que essa verificação de contas por parte do Poder Judiciário Eleitoral seja muito mais rígido.
O projeto de Lira Maia também trata da propaganda fora de época, ou seja, aquela divulgada antes do dia 5 de julho do ano da eleição. Pela proposta, não havendo reincidência, os responsáveis e beneficiários pela propaganda irregular não teriam que pagar multa se retirarem de circulação a peça de campanha no prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta que altera as regras eleitorais ainda deverá passar pelo plenário da Câmara e do Senado. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse rádio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro. Nesta semana, a Rádio Câmara apresenta Manda Chuva, uma radionovela pelo voto consciente. Você acompanha em 5 capítulos o drama de uma comunidade que enfrenta problemas com enchentes e conflitos de interesse. Acesse rádio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, ressaltou a importância da aprovação do projeto Ficha Limpa para o aperfeiçoamento da democracia brasileira.
O deputado explicou que desde 2001 vem batalhando pela aprovação de uma lei que impeça a candidatura de pessoas condenadas pela justiça.
Na verdade, nós ficamos extremamente felizes com a aprovação do projeto Ficha Limpa. Acha que significa um novo marco na relação do Congresso brasileiro com a sociedade, no sentido de que nós queremos cada vez mais depurar a representatividade popular aqui nas casas congressuais. Em 2001, eu produzi um substitutivo ao PLP 168 de 93, e nesse substitutivo, basicamente, estavam as linhas gerais desse projeto que se designou posteriormente Ficha Limpa.
Jaime Martins ressaltou, no entanto, que as diretrizes da proposta aprovada são as mesmas do substitutivo apresentado por ele em 2001. O parlamentar acredita que a aprovação do projeto mostrou sintonia entre o Congresso e a sociedade.
Essa casa se mostrou amadurecida e fez aprovar esse projeto que já está valendo para essas eleições e que visa, sobretudo, tirar aqueles que não tenham uma condição de um histórico moral na sua ficha para disputar eleições. Então, acho que é uma grande conquista da sociedade brasileira, e eu acho que todo o Congresso, a Câmara e o Senado deram essa demonstração de desejo de estar afinado com a opinião pública, e fico muito feliz de ter tido essa iniciativa em 2001, que propiciou esse debate, essa discussão e essa aprovação.
Eleições.
Consultorias projetam tamanhos das novas bancadas da Câmara.
Três consultorias ligadas a questões políticas analisaram a possível conformação da Câmara dos Deputados a partir dos resultados das eleições de outubro.
Conheça a perspectiva do novo parlamento na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Projeções para a composição das bancadas após o resultado das urnas apontam o crescimento dos partidos da base aliada do atual governo. Estudos da Arco Advice, da Pátria Políticas Públicas e do DIAP estimam que 52% do total dos 513 deputados da próxima legislatura deverão pertencer à base governista. As principais legendas aliadas ao governo, PT, PMDB, PSB e PCdoB, podem crescer cerca de 30%. Juntas, as legendas reúnem 208 deputados, ou 40% do total. Já as projeções para os partidos de oposição variam. O Democratas, hoje com 56 deputados, deve perder vagas. Os estudos indicam que o número de deputados do DEM ficará entre 38 e 48. As previsões mais otimistas para o PSDB apontam crescimento de 59 para 68 ou 70 deputados. Os demais partidos sofrerão pequenas oscilações para baixo ou para cima. O analista político do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, explica as consequências da confirmação dessas projeções no caso de vitória da candidata do PT, Dilma Rousseff.
Ela vai contar com uma base de sustentação consistente, capaz de lhe assegurar o número de votos indispensável para promover as reformas estruturais que não foram possíveis nem no Fernando Henrique, nem na administração do presidente Lula. Então dá à candidata o conforto de dar encaminhamento às suas propostas com garantia de votos e sem prejuízo de uma oposição de qualidade. Quer dizer, a oposição não será numericamente suficiente para impedir as reformas, mas terá qualidade suficiente para promover um debate a respeito do conteúdo das políticas públicas.
Antônio Augusto de Queiroz avalia o cenário no caso de o candidato do PSDB, José Serra, sair vitorioso.
Aí, neste caso, haveria enorme dificuldade para aprovação de emendas à Constituição, em particular, em face de que os partidos de oposição, particularmente os à esquerda do espectro político, teriam um número suficiente para veto em relação à emenda constitucional. Ou seja, a base do governo, mesmo que levasse PMDB e os demais partidos, não reuniria os 308 votos suficientes. Então não haveriam reformas em nível constitucional, exceto se houvesse a concordância e a colaboração da oposição.
O especialista também analisou o cenário no Congresso Nacional no caso da confirmação das previsões sobre o crescimento dos partidos da base. Segundo Antônio de Queiroz, com Dilma no Planalto, a presidência da Câmara dos Deputados deve ficar entre o PMDB e o PT, conforme a tradição de eleição pela maior bancada. Na hipótese da eleição de Serra, a presidência da Câmara ficaria com um provável bloco formado pelo PSDB e o PMDB, que eventualmente poderia participar desta base. Antônio de Queiroz avalia que o PT, mesmo com muitos votos, teria dificuldade em eleger o presidente da Câmara. Segundo o analista, a situação se repetiria no Senado. Não há consenso entre os analistas políticos sobre as projeções para identificar as futuras bancadas. Cético, o pesquisador da UERJ, Jairo Nicolau, põe em xeque as estimativas e argumenta que os eleitores escolhem seus candidatos por suas características pessoais e não pelos partidos. Já o analista Antônio de Queiroz defende as projeções que, segundo ele, são feitas por meio de análises quantitativas e qualitativas, como a visibilidade do parlamentar, serviços prestados do candidato, experiência política anterior e acesso aos veículos de comunicação. A seu ver, esses critérios permitem um elevado grau de acerto. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições 2010. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura dos tribunais eleitorais. flashes de todo o Brasil, a análise de cientistas políticos, a apuração e o resultado das urnas, tendências e desafios dos eleitos. No dia 3 de outubro, acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br. Justiça.
A Associação de Magistrados divulga pesquisa sobre compra de voto.
Levantamento encomendado pela Associação dos Magistrados Brasileiros revela dados sobre a compra de votos no país.
A repórter Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara, tem os detalhes sobre a pesquisa.
A compra de votos ainda é uma prática comum no Brasil. É o que revela a pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que buscou traçar um perfil do eleitorado nacional. De acordo com o levantamento, quase metade dos entrevistados conhece casos de políticos que compram ou compraram votos. E 41% conhecem alguém que já votou em troca de algum benefício. No entanto, apenas 13% admitem que votariam em alguém que lhes oferecesse algum tipo de vantagem. Para o presidente da associação, Mozar Valadares, os números revelam que o voto ainda não tem sua importância reconhecida por boa parte da população.
Os números mostram que há uma cumplicidade entre o corrupto e aquele que aceita a corrupção. Então a gente precisa punir o corruptor, aquele que tenta subornar, e conscientizar aquele que por algum motivo está abrindo mão de sua cidadania. É lógico que isso é um trabalho que leva tempo, mas que nós temos que trabalhar nesses dois sentidos, como os números mostram, que há uma cumplicidade na fraude e na venda do voto.
Quando perguntados sobre os critérios de escolha de um candidato, 53% dos entrevistados afirmaram ser pelas propostas de trabalho, 18% pela experiência, 16% pelos benefícios que sua comunidade pode ter e 5% pelas vantagens que o eleitor e sua família podem receber. A pesquisa também revela a baixa credibilidade dos políticos perante a sociedade. 73% dos entrevistados consideram que a política é uma atividade que só beneficia quem a exerce. O presidente da AMB, Mozar Valadares, arrisca uma explicação para esse número.
A minha crença é de que a impunidade é que faz com que haja essa descrença nas instituições brasileiras.
O levantamento mostra ainda dificuldades para combater a corrupção eleitoral. Isso porque 53% afirmam que não denunciariam tentativas de compra de voto. Além disso, 14% não sabem onde denunciar. A pesquisa sobre o perfil do eleitorado brasileiro foi feita pelo IBOP, a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros. Foram entrevistadas 2.002 pessoas entre 18 e 21 de agosto, em 140 cidades. A ação faz parte da campanha Eleições Limpas, Não Vendo Meu Voto, lançada pela AMB com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de conscientizar os eleitores sobre a importância do voto e de seu papel na fiscalização das eleições. De Brasília, Mônica Montenegro.
Meio Ambiente.
José Paulo Tófano, do PV Paulista, apresentou projeto que visa aumentar os índices de educação ambiental. Segundo o deputado, os recursos sairão das contas pagas com publicidades públicas e privadas.
É justamente em parceria com vários órgãos ambientais, tanto públicos como CIPs, ONGs, nós instituímos, inclusive com a colaboração do senador Renato Casagrande, nós instituímos a possibilidade de que as empresas que fazem propaganda e se utilizam de embalagens descartáveis destinem 10% do valor destinado à propaganda, vá justamente para que a gente faça um fundo que possibilite operacionalizar a lei nacional da educação ambiental.
De acordo com José Paulo Tófano, a Lei 9.795, que prevê o ensino ambiental, teve um de seus artigos suprimidos, que apontava a alocação de recursos. E o projeto de Lei 6.572 vem designar as fontes dessas verbas.
A Lei 9.795, que comemorou recentemente 10 anos, ela prevê e normatiza a educação ambiental no nosso país, em todas as esferas, seja na escola, seja em empresas públicas, empresas privadas, enfim, dá o norte da educação ambiental no nosso país. Ora, só que no momento de ser instituída essa lei, foi vetado o artigo 18, que previa recursos.
Zé Geraldo, do PT paraense, disse que a população da região amazônica está na expectativa de que a proposta modificando o Código Florestal Brasileiro seja aprovada. Para ele, a mudança vai trazer diretrizes a serem seguidas pelos agricultores da região.
Eu acredito que é um debate polêmico, mas ele é um debate necessário. Tenho certeza que o Congresso aprovará uma lei que se adeque a esse novo momento que o Brasil está vivendo. A região amazônica, principalmente o estado do Pará, está vivendo a grande expectativa de ter um marco regulatório aprovado, ter essa lei aprovada.
De acordo com Zé Geraldo, a obrigatoriedade da recomposição de florestas pode não ser estendida para os pequenos agricultores, que produzem até no máximo 300 hectares.
Atualmente, a recomposição tem que ser de 80%, mesmo no estado do Pará. Já está sendo decidido que será 50% depois do zoneamento econômico ecológico, mas a defesa de que as pequenas propriedades, os proprietários não sejam obrigados a fazer recomposição, na minha avaliação, é a forma mais correta.
Economia.
Celso Maldaner, do PMDB catarinense, falou sobre a importância da distribuição dos royalties para as finanças dos municípios. Para ele, quando for resolvida a aprovação do projeto do pré-sal, esse impacto será nítido.
Os municípios pequenos, que hoje ganham 0,6% de fundo de participação dos municípios, recebem em torno de R$ 52 mil por ano de royalties. Com esse projeto, vão passar a receber em torno quase de R$ 500 mil, em torno de R$ 487 mil por ano. Quer dizer, é uma riqueza que cada vez vai aumentar mais, essa exploração do petróleo, desde os contratos já que estão sendo explorados. Nós entendemos que, como diz no artigo 20 da Constituição, que essa riqueza é da União. Se é da União, é de todos os entes da Federação.
No entendimento de Celso Maldaner, a questão do pré-sal é uma pequena reforma tributária e também uma descentralização financeira que afetará estados e municípios.
A questão de justiça é uma pequena reforma tributária. É um pequeno pacto federativo, onde foi descentralizado tantas ações para os municípios, e essa distribuição mais justa vai amenizar e fazer mais justiça com todos os municípios do Brasil.
Ciência e tecnologia.
Alexandre Cardoso, do PSB Fluminense, destacou a importância da inovação tecnológica para as micro e pequenas empresas, com o objetivo de otimizar a produtividade e a participação do setor no mercado nacional.
O parlamentar acredita que o trabalho científico desenvolvido nas universidades brasileiras deve ser disponibilizado às empresas e à sociedade.
Eu acho e penso eu ser fundamental que a integração das fundações de amparo à pesquisa com a FINEP, com todas as agências de fomento, elas têm que ter um foco na micro e na pequena empresa. Logicamente, esse foco tem que ser muito mais amplo. Mas quando eu falo da micro e da pequena empresa, é porque você não pode imaginar que uma empresa do interior de uma cidade de 50, 60 mil habitantes não possa ter inovação. Então, vamos imaginar uma biofábrica. Uma biofábrica pode fazer a descontaminação de uma muda de goiaba e essa muda de goiaba produzir uma goiaba com o dobro do peso. Isso só é possível se você associar a universidade à microempresa. Isso é inovação tecnológica. A hora que você começa a desenvolver projetos chamando a sociedade para participar da ciência. E a ciência não pode ser alguma coisa tão distante.
Alexandre Cardoso completou que a inovação tecnológica no Brasil, com o auxílio do SEBRAE e das instituições de ensino superior, deve estar presente nas escolas, nos hospitais, nas moradias populares e no meio empresarial, com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.